Sejam bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje, um episódio diferente, né? Comemoração aqui, hoje especial de Natal, estamos a caráter, é hoje que nós perdemos nossa
credibilidade,
toda nossa credibilidade aqui no podcast, né?
Hoje que todo mundo se arruma para ficar na sala,
né? E no episódio de hoje nós vamos já fazer uma projeção aí pro próximo ano, porque 2024 tá aqui já, e vamos falar se é viável construir para vender em 2024 ou se é melhor esperar um pouquinho mais. Às vezes é melhor esperar um pouquinho mais, pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Vamos entender nesse mercado aí. Vamos entender nesse episódio se vale a pena aguardar o mercado se reaquecer ou se vale a pena começar agora. Vamos entender as projeções econômicas para esse 2024. Quais são os melhores caminhos para você ingressar na incorporação imobiliária nesse próximo ano. Se vale a pena construir alto padrão, médio padrão, segmento popular. Se vale a pena escalar. Se vale a pena tirar o pé do acelerador. Se vale a pena frear de vez. Vamos entender como que vai ser esse próximo ano. E para conversar comigo sobre isso hoje, trouxe mais dois duendes aqui,
Dois doentes,
né? Matheus Saldanha, Gabriel Servo, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês?
Tudo certo, é o Roy e o
Roy. Roy.
Tudo bem, graças a Deus.
Tudo
fala,
certo.
Pessoal, em clima natalino aí, vamos aí trocar uma ideia, ver como é que vai ser o
só mercado. Faltou a ceia, né?
Ah,
só
podia ter um...
Podia ter uns quitutes, né?
Só faltou a ceia.
É, tem que providenciar.
O iFood, ajuda nós.
É, exato. Patrocínio. Inclusive, né? Todo patrocínio será analisado a partir de agora, né? A gente não tem patrocínios, o patrocínio somos nós outros, né? Somos nós mesmos, mas por que não? Por que não a gente ter patrocinadores aqui no podcast? Se houver uma harmonia, né? Se tiver um motivo pelo qual aí faça sentido estar aqui com a gente, então vai ser muito bem-vindo estar aqui com a gente. Até fazendo uma retrospectiva, esse ano nós tivemos aqui no podcast, eu vou tirar a partir de agora, que senão...
Podemos tirar.
Boa, né?
Vamos deixar ambientando aqui.
Boa. Esse ano nós tivemos uma mudança aqui no podcast, né? Antes de entrar no conteúdo em si. Esse podcast Construir para Vender, ele já está ao ar, no ar desde, se eu não me engano, final de 2021. Mas eu fazia online, fazia principalmente com convidados pelo Instagram. E da metade, um pouco antes da metade de 2023 para cá, acho que maio, junho para cá, nós começamos a fazer presencial. Nós três, né, o time da incorporadora e também que entrega as mentorias na comunidade Domus, na mentoria Alavanca. E aí começamos a trazer convidados, recebemos feedbacks positivos de vocês, dos convidados que vieram, gostando muito, e toda sugestão, todo feedback é muito bem-vindo, tá? Deixa aqui na descrição se teve algum podcast que você gostou muito nesse ano, e se você também tem alguma sugestão. Se você não quer deixar aqui, manda no direct, né, lá pro meu Instagram, pro Instagram do Matheus, do Gabriel, nós vamos receber de braços abertos seu feedback, ele é muito bem-vindo, tá? Toda sugestão ou mesmo...
Se você for membro da comunidade, né? Viabilizou também um empreendimento, manda lá que a gente
manda lá.
Abre conversa e vai ser um prazer trocar uma ideia contigo aqui.
Com certeza.
E foi bastante episódio, hein? Falamos coisa aqui, hein?
Que legal,
falamos,
né,
coisa, cara? Falamos coisa, cara.
Financiamento, rápido, né? Desafios, cenário também, um monte de... Puxa, muito... Bons convidados, né?
Muito bons, de altíssimo nível e estamos super entusiasmados com os próximos podcasts nesse ano 2024. Vai ser incrível. A gente já tem uma lista muito grande de futuros convidados que a gente quer receber aqui no podcast. Acredito que vai ser muito além de entretenimento, de um bate-papo, talvez, que você ouça aí quando está indo pro trabalho, para a obra, ou está malhando, está correndo. Mas sim conteúdo denso, trazendo conhecimento, insights, ideias que vão fazer o teu negócio, a tua incorporadora ir para o próximo nível, ou mesmo te inspirar a ingressar na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Muito bom, muito
top
bom.
Demais.
E vamos adentrar no nosso assunto do podcast de hoje, que é uma projeção do mercado imobiliário para 2024. Será que é viável continuar construindo para vender 2024? O que esperar da nossa economia, quais os melhores tipos de produto que valem a pena. Vocês têm algum ponto que vocês querem iniciar aqui do nosso bate-papo? Lembrando que é um bate-papo, né, solto aqui, né, para a gente realmente colocar na mesa aí os temas aí do próximo ano.
O que você acha?
Eu acho que os dois estão me olhando aqui e me enquadraram.
É.
Cara, uma coisa a gente bate tanto e tanto fala aqui, né, Léo? Independente do cenário econômico, independente do, da situação qual o país está vivendo ou, e assim por diante, o mercado imobiliário se perpetuou, né? E a gente acha que não deve perder esse conceito ao olhar para 2024.
Total.
Né? A gente não deve perder agora que chegou o momento de fato, aplicar isso, né? Porque até agora todo mundo tá beleza, né? Vamos, entendo que o mercado imobiliário é perene, entendo que ele é constante, né? Mas agora chegou o momento de, enfim, programar o próximo ano e de fato implementar o que se entende disso, né?
Uhum.
A gente tem incorporadores conhecidos, né, Léo? Que vão tocar na banguela, né? Vão deixar o...
Sim,
ir no ponto embalo, morto. Um ponto morto. Vão, enfim, organizar a casa ou... Né? E outros também que estão iniciando e iniciando bem. Né? Iniciando com dois, três empreendimentos simultâneos.
Se a gente olhar também, por exemplo, abrindo parênteses no que você está falando, se a gente olhar a minha casa, ou MRV, grandes incorporadoras, como que eles se comportam no mercado nesses momentos? Eles não param, né? Eles aceleram ou tiram o pé do acelerador, mas eles não freiam.
Uhum.
Né? O que esses caras continuam fazendo ano após ano? Comprando terreno, permutando terreno, novas áreas, isso continua.
Uhum.
Novas áreas... E aprovando novos empreendimentos, né? Fazendo registro de incorporação, aprovando legalmente tudo, deixando tudo prontinho para lançar. E aí quando tem uma nova leva de taxa de juros, de um ambiente favorável, eles vão lá e soltam no mercado, né? E fazem vários, eles não vão esperar, não, ah, pô, agora está aquecido o mercado, agora eu vou buscar terrenos.
É igual quando eu tinha a loja de açaí, o principal insumo, na verdade, é a matéria-prima, né? Que eu tinha na época da loja, fazendo uma analogia a terrenos. Quando eu olhava para o meu estoque, o que eu tinha que aproveitar e estocar o máximo possível? Era justamente o açaí. Os demais, o acompanhamento, e enfim, comprava também num certo volume, só que quando o açaí mesmo ele entrava na safra e eu conseguia um preço muito bom, eu comprava 5 toneladas.
Uhum.
Entendeu? Mesma coisa terreno. Porque a gente sabe que aquilo ali tende a valorizar ao longo do tempo. Então, o máximo que você conseguir dentro de um planejamento estratégico, obviamente, né? Mas o máximo que você conseguir comprar, adquirir, já deixar a matéria-prima reservadinha, guardadinha, deixa ali, você, ao longo do tempo, vai preparando isso, né? Vai, como você mesmo falou, Léo, vai licenciando, vai deixando o projeto, vai deixando tudo bonitinho, para no momento certo do mercado, só lançar.
Ou seja, é só o foco durante um período que muda, né?
Exato.
A incorporadora, velho, tá com a operação dela rodando.
Continua,
né? Toda. Só que não é o que talvez apareça pro público, né?
Exato.
Não é o que, tipo, lançamos novo empreendimento ou venda. Não, eles estão internamente fazendo permutas.
Isso.
Fazendo, enfim, planejando. Estudo de massa, planejando, viabilizando.
Trabalhando depois o estoque para poder vender o que tá ali em estoque.
Exato.
Porque às vezes a gente vê, nossa, não lançaram mais nada, não lançaram nada esse ano. Tudo certo, mas estão comprando terreno.
É.
Tá vendendo estoque, daqui a pouco aparece. Quando você menos vê, quando você menos espera, começa a chegar no Instagram e tudo lançamento, né? Começa a estourar.
E esse insight, olhando para essas grandes incorporadoras, olhando para empresas já, não necessariamente capital aberto, mas incorporadoras aí da sua região, esse fundamento de mercado, esse aprendizado que você vê com os outros, deve levar para você também. Seja você pessoa física, seja você que está ingressando na incorporação imobiliária. Se eles fazem isso, não estão fazendo isso por nada. Eles estão fazendo isso porque existe um fundamento por detrás. Um conceito de que o mercado, de tempos em tempos, ele desacelera, de tempos em tempos, ele acelera. Assim como tem quatro fases, quase quatro estações né, no ano, tem quatro fases da lua, existem também os ciclos do mercado imobiliário, que são quatro fases também. E não quer dizer que uma é ruim e a outra somente é boa, né? Elas são a mesma coisa que as quatro estações do ano. Não, não tem a boa, tem a ruim. Até porque inverno demais enjoa e calor demais enjoa, né? Então tem os momentos de transição também.
Ô, Léo, igual o agricultor, né? Também. O cara passa aí, sei lá, 3-4 meses numa safra e tal, plantando, colhendo, tratando para depois, de fato, só num período específico, né?
É.
Colher e escoar. Pra não... Foi um ponto interessante que tu colocou ali, mesmo para incorporadora grande, uma MRV da vida, quanto para o incorporador que está na pessoa física como duas casas, cara, o fundamento é o mesmo, né?
O fundamento é o mesmo.
É, beleza. Só é o número, é a escala o qual eles estão trabalhando. Uhum. Né, cara? É o fundamento do mercado imobiliário, é
exatamente, sensacional. Exatamente. E um ponto que dá para a gente aprofundar um pouco mais na nossa análise aqui, que sim, tem momentos para você acelerar, tem momentos para você... trabalhar mais interno, podemos dizer assim, na prospecção, nos estudos de mercado, na captação de novos negócios. Mas olhando para a taxa de juros, taxa básica de juros, a Selic, ela é um fator que nos influencia bastante, diretamente, no mercado imobiliário. A gente sente na veia a mudança da Selic, diferente talvez de um... Talvez num salão de beleza, né? Um salão de beleza. Claro que também quando tem menos recursos no dia a dia, também tem menor consumo, né? Mulherada, homem, vai lá cortar o cabelo, fazer a barba com menos frequência, mas faz. Agora, no mercado imobiliário, a gente sente na hora. Quando a taxa de juros está alta, naturalmente os juros do financiamento está mais alto, sendo que massiva maioria compra imóvel através de financiamento, logo tem menos pessoas fazendo financiamento, logo tem menos liquidez no mercado. E nós viemos de um aumento da taxa de juros desde 2021. 2021 começou a subir, desde agosto de 2021, se não me engano, até agosto de 2023. Começou lá de 2% e foi subindo até 13,75%. Né? Quase pegou a taxa histórica ali, olhando para... se não me engano, 2015, 2016, né? Que foi 14,25. Então a gente ficou mais uma reunião no Copom ali, provavelmente a gente, né, se eles quisessem ter batido o valor anterior, teria chego até esse valor. E agora começou a recuar novamente. A partir de agosto de 2023, começou a recuar a taxa básica de juros, a Selic. Né? Hoje nós estamos finalizando o ano aí na faixa dos 11% ao ano. Porque depende do momento que for ao ar. Aliás, depende do momento não. Vai dia 25 de julho, né? Mas é provável que tenha mais uma reunião do Copom antes desse podcast. Então pode ser que chegue ali a 11,25 ou 10,75. Provavelmente vai estar nesse momento quando estiver ouvindo o podcast. Mas o fundamento é o mesmo.
10,75?
Né? 10,75. Pode ser que chegue até 10,75 ainda. Com isso... já está baixando, já está recuando essa taxa de juros. Uhum. Há uma perspectiva para 2024 a gente fechar na casa dos 9, 9,5. Que a patamares de Brasil é bom. Uhum. É ok. Né? Bom é, claro. A gente vê lá os Estados Unidos em recessão com uma taxa de juros de 5,5% ao ano. Então é muita diferença. Né? Lá para eles o juro negativo é normal. Para nós aqui, juros de 2% não é saudável para o nosso mercado. Então, é importante que tenha uma taxa básica de juros ali nos seus, na casa dos 6%. Ali, 6 e pouco a gente está bem, né? Está bem demais, inclusive. Mas esse é o nosso mercado. E a gente tem que aprender a lidar nessa taxa de juros. Saber lidar nesse formato, né? Com essa taxa de juros nesse nível. E isso é importante por quê? Porque se você está considerando, se nós estamos considerando que a Selic vai estar a 9,5% final 2024, início 2025 pode ser que recue um pouco mais, é o momento onde maior volume de pessoas vai ter acesso a crédito, porque vai baixar a taxa de juros de financiamento. Com mais pessoas com acesso a crédito de financiamento, mais pessoas comprando, porque a demanda existe. Interesse de compra tem. Tem a pesquisa da Brain. Inclusive, vocês foram numa reunião há poucos dias. Eu não sei se eles trataram sobre esse tema, né? Mas se eles falaram sobre a intenção de compra do brasileiro. E a intenção de compra é muito alta para os próximos 24 meses. Tenho interesse em comprar. E eu faço parte, por exemplo, dessa estatística. Uhum. Né? Não quero comprar agora. Mas eu tenho interesse dentro de 24 meses. Por quê? Porque pode ser que... enfim, um novo momento da minha família e vai fazer sentido. Então, tem e a tomada de decisão de um imóvel é assim, né? Bom, dentro de 12, 24, 36 meses, começa a intenção de compra, né? Então, se o mercado estiver favorável para isso, essas pessoas vão tomar a decisão de compra de imóvel. E quando isso acontecer, quando essas pessoas quiserem comprar, vai sair às ruas, ó, sábado de manhã, dia de sol, vamos lá, marido, vamos lá, esposa, vamos sair, vamos dar visitar o imóvel. É importante que você esteja com o produto pronto nesse momento. Uhum. E não, olha, puta, o mercado está aquecendo, está vendendo as casas a rodo aqui na região.
Vou comprar um terreno
para fazer. Vou comprar um terreno para construir uma casa.
Já foi.
Já foi, devia estar com ela pronta, ou em construção ao menos, né? E esse é o conceito por detrás desse podcast que você tem que entender para que você não esteja na manada, né? E sim esteja à frente.
Com certeza. Boa. Tem algum...
Cara, não. Até porque esse ponto de viabilizar... Ou seja, esse é um ponto, um questionamento que eu ia levantar, Léo. Se 2024 é o momento ideal para entregar, né? Ou se era o momento ideal para a gente, o incorporador, estar começando aí, sim, a viabilizar. Como, claro, ao final do ano aí se espera aí em torno dos 9,5 para a taxa Selic, ou seja, já em um dígito, né? Vamos dizer assim, de fato vai estar o momento para começar a estar entregando os empreendimentos. Sim. Ou seja, agora estamos virando o ano, estamos terminando 2023, dá para fazer muita coisa ainda. É a hora para você, de fato, estar prospectando aí a possibilidade de olhar um terreno, estar analisando a demanda para, enfim, o quanto antes viabilizar o empreendimento para estar entregando lá 2024, final 2025, estar entregando e surfar essa onda, não como, né, o Léo falou aqui, não como a manada, né? Quando tiver, sim, todo o mercado aquecido novamente, você está querendo iniciar aí um empreendimento.
É hora de analisar a demanda, cara.
É hora de sair.
É hora de analisar a demanda. Começar a olhar, ver o que tem de estoque, se tem essa perspectiva, né? Se nós já estamos há um tempo já, inclusive, né, Léo? Desde quando, de agosto ali, quando teve a virada, o início da
chegou no ápice,
da queda, né, da Selic, pô, pum, bateu, assim, já estava no ápice, né? Ela vinha lateralizando a 13,75. E quando se deu o início ali do ciclo de queda, a gente já começou a comentar ali. Então a gente não está agora só a 5 dias de encerrar o ano, tipo assim, não, ó, a Selic agora está na... Não, a gente já vem avisando, né? E muita gente ainda assim, eu acredito que pode ser o caso de quem está nos ouvindo de ainda ficar se amarrando. Não, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho. Cara, agora é hora de ir a campo, agora é hora de bater canela, entrar em loteamento, entrar em condomínio, como a gente sempre fala, né, Gabriel, no Speed, nas próprias aulas também do método Caixa Forte, enfim. É bater canela mesmo nos condomínios, começar a analisar, ver o que tem na esteira, o que tem de produto, o que tem de produto bom, o que tem de produto ruim. Realmente fazer uma análise de demanda aí e já vislumbrando assim, cara, se tem X números aqui de empreendimento agora com a Selic baixando cada vez mais, o acesso ao crédito sendo mais facilitado. Esses produtos tendem a, dentro de 10 meses ou... Não em sua totalidade, mas em grande parte ele dá uma liquidada, os produtos bons realmente dá uma liquidada. E é um momento, eu vejo que é uma virada de chave ali que, poxa, o cara consegue identificar o que tem de ruim para poder vir com um produto diferenciado, exato, sabe? E quando eu digo diferenciado, eu não quero dizer em nível de acabamento, em algo muito, sabe, subir e... aumentar muito o custo. Não, sim, eu digo em planta, cara. Eu digo em layout, eu digo em fachada, né? Às vezes a planta...
bem feito,
exato,
né?
Porque ali quando às vezes você entra ali, você vê quartos pequenos, enfim. Uhum. Ou então a pessoa faz 2 suítes e o que vende é 3 suítes. Enfim, esse tipo de coisa, né? Então é o momento agora de estudar, aprofundar nisso, mesmo que tenha com muito... Porque às vezes o pessoal pega e para. Nossa, mas tem muita oferta, tem muito produto. Cara, que bom que tem muito produto. Porque se tem muito produto, você consegue entrar neles, porque está para venda. Sim. Então você consegue ir com corretores, sim, entrar, anotar tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim, para já preparar o teu ali para pegar o ciclo, porque com a queda os bons vão sair, os ruins vão encalhar, o crédito vai estar facilitado. E até lá, quando tiver realmente a patamar de um dígito, por exemplo, 9 ponto alguma coisa, final do ano que vem, que seja, se for um ciclo de 10, 12 meses... Final de 2024, aí seu empreendimento finalizado, competindo às vezes com um produto ruim, e o teu tende a ter uma liquidez que talvez ainda até durante a construção. Né?
Exato.
Então é o time agora, a gente vem falando isso há um tempo, sim, e batemos na tecla nisso, sim, novamente.
E a gente fala de timing, porque realmente é uma janela do mercado que está se abrindo. Né? Agora, então não leve essa regra ferro e fogo para daqui 3 anos dizer que não é mais o timing. porque a gente não entende dessa maneira, tá? Inclusive, se tu vê qualquer empresário, qualquer grande empreendedor, se tu olhar para a história dele, você vai ver que nada mais foi, né, o sucesso dele do que uma decorrência de anos, décadas de consistência.
Sim.
De consistência. Fazendo. Independente de um momento ruim ou bom de mercado.
Eu acho que quando a gente até... Essa questão do time, Léo, principalmente essa fala nossa, tipo assim, sim, é pro cara que quer entrar.
Sim, total.
Se fosse escolher uma janela de tempo, sim, pro cara que não faz, mas quer fazer, essa é a hora seria ótima para entrar.
Com certeza.
Entendeu? Essa é a hora para entrar. E aí, claro, vai vir a época de vaca magra novamente daqui, sim, a um tempo. Não, sim, sabemos quando, mas vai vir. Esse cara já entrou.
Sim.
Então lá na frente ele já vai estar com a maturidade que o próprio mercado vai colocar nele,
uhum,
que ele vai entender. E aí às vezes ele fez uma, fez duas, fez três. Quando chegar a vaca magra ele fala, putz, não vou fazer três. Agora eu vou fazer uma de novo.
Uhum. Ele sabe, entendeu, o que fazer.
Né? Ele sabe o que fazer.
Exatamente.
Então essa é a janela para o primeiro, assim, vamos dizer, sim, de entrada,
sim,
sabe?
Sim.
E claro, quem já está no mercado já sabe que agora, total, ele pode acelerar, no caso.
Pode acelerar. E pegando aquela frase do Ayrton Senna, né? Em tempo de dia chuvoso, aliás, você pode ultrapassar 15 carros em dia chuvoso, mas em dia ensolarado, não. Da mesma maneira, é no nosso caso aqui. Nos dias chuvosos, nos dias que, no, nas épocas, nos meses ou até nos anos que o mercado imobiliário não está sexy, não está com taxa de juros baixa, não está aquela euforia, todo mundo descendo os morros para comprar imóvel, é a hora que grande parte de quem empreende nesse mercado estagna, né? Fecha as janelas, fecha as portas, fica quieto, né? Fica, uhum, assim, eu vou vendo o que vai dar, ou eu vou fazer só um empreendimento, e tá tudo bem, fazer menos é até prudente, que eu já estava falando antes. Agora tem gente que para. E nós enxergamos de uma maneira diferente aqui. Até eu não tenho a ambição... óbvio que a gente quer ter lucro, a gente quer ter margem de lucro boa, 25%, 30% de um empreendimento. Esse é o nosso objetivo, mas a gente está disposto a não ter essa margem de lucro em determinados momentos do mercado e continuar. E simplesmente por continuar. Se tiver que baixar a margem de lucro para 20%, talvez até um pouco menos, também está tudo bem. Não tem problema. Por quê? Porque eu vejo o aprendizado...
Uhum.
Ele vale muito mais, sim, do que dinheiro. Porque a gente vê um monte de gente com herança, né? Com, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, que cai no colo e essa pessoa não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, de nada, o dinheiro ele é secundário. Mas o know-how, o conhecimento de saber como lidar com determinada situação, isso é muito, exato, mais importante.
Além dessa questão do próprio lastro que se cria quando você está continuamente, constantemente e consistentemente lançando casas, que seja, e o que for, eu vejo que em momentos como esse, Léo, de que o mercado não está lá aquela Brastemp, para poder vender a gente tem que baixar um pouquinho o preço para gerar uma liquidez, só que não necessariamente o custo abaixou, muito pelo contrário. Ele aumentou, ele foi corrigido. Pode ser que não tenha tido uma inflação igual uma pandemia da vida, mas sim, ele foi corrigido. É nesses momentos quando a gente tem menor volume de unidades sendo produzidas, porque a gente sabe que a margem está mais apertada, que a gente tem que aprimorar a nossa gestão.
Exatamente.
Que a gente tem que olhar para o custo, que a gente tem que olhar para o time, que a gente tem que olhar para processos. Por quê? Você não está com aquele volume, você não está com aquela loucura de nota de rodando 30, 40, 50 notas por dia, porque você está fazendo várias.
Sim.
Você está fazendo às vezes uma, uhum, duas, três, talvez. Está realmente mais calmo, menor volume. Tá, então, beleza, eu sei que o momento não está lá aquelas coisas, a casa às vezes falta 8 meses para ficar pronto, a margem não está legal. Cara, olha para o processo. Realmente está comprando do mais barato? Está fazendo ao menos 3 orçamentos? Como é que está a gestão do negócio? Entendeu? Ou você está numa bolha ali contratando e comprando dos mesmos fornecedores, dos mesmos prestadores de serviço que você conhece já, ou enfim, que te indicaram simplesmente. Ah, porque o fulano indicou, ele é gente boa, trabalha bem, vou fechar com ele. Esse é o momento. E você começar a olhar para dentro do negócio e aprimorar. Para quê? Porque mesmo estando numa época que... a margem, você sabe que vai ser mais um pouco mais apertada, cara, às vezes se você sair um pouquinho da bolha, começar a olhar um pouco para um fornecedor um pouco mais distante, mas que entrega na região, ou um prestador de serviço que consegue se deslocar. Tivemos aqui até o caso, né, de um aluno que veio aqui no podcast, o Luiz, que falou que o mestre de obra deles fica a 60 quilômetros de distância da obra dele. Entendeu? Não necessariamente nesse caso foi o mais barato, ele foi pela qualidade. Mas você encontra profissionais muito bons também, às vezes numa distância um pouco mais. Então é um momento realmente de você aprimorar.
Olhar para dentro.
Olhar,
né?
Para dentro, exatamente.
De toda a operação.
Exato.
Otimizar processos.
Isso aí.
E a gente está falando não só. A gente está falando aqui nesse âmbito já de um incorporador que já está com uma equipe, uhum, mas não somente, né? Às vezes é o cara que faz uma por vez, uhum, e ele tem sempre um lucro muito bom. E o lucro muito bom, ele esconde uma má gestão, uma contratação. E eu falo por mim mesmo, né? Que já isso é natural aqui na região, a gente tem uma margem de lucro maior, e isso esconde otimizações que poderiam ser feitas, né, no projeto arquitetônico. Otimizações na contratação de mão de obra, na escolha dos materiais, aonde comprar esses fornecedores. Será que a gente não encontra um fornecedor com o mesmo padrão, ou até melhor, mais barato, fora, né?
Nós tivemos o caso, né, do nosso head de engenharia, o João, em novembro, mês passado, ele foi no... Ele encontrou um fornecedor de Braço do Norte para portas, madeira, né, ripado e tal. Ele encontrou um fornecedor de Braço do Norte. E aí, mês passado, esse fornecedor, no caso, fez uma obra, não sei se foi em Jurerê, não lembro agora o bairro, mas em Floripa. E ele foi até Floripa para poder ver, né, o material. E, cara, muito bom, fechou com ele. E ficou, se não me falha agora a memória, em torno de 60 mil abaixo do que estava no orçado.
Mas é 50 analítico. Mil de 500 mil ou 50 mil de 60 mil?
Como assim?
Para saber a porcentagem.
Porque o percentual, né? Que
ah,
é
o percentual,
que importa,
tá.
Né?
É...
Aqui a gente tem essa brincadeira interna, né?
Sim.
Não é brincadeira, mas isso é realmente relevante. Vamos supor que tua obra custa R$1 milhão. Se você economizar em tudo 10%, se você conseguir 10%, é R$100 mil que você economiza na obra toda, né? Então, falar assim, ah, eu economizei 100 mil. Tá, 100 mil de 10 milhões ou 100 mil de 500 mil?
Ó, deu...
Porque muda totalmente a projeção. E provavelmente aí os 50 mil é um desconto bem relevante.
Bem relevante.
Era
a
qual
gente
cálculo,
era 200 e fechou por 140, um negócio assim, cento e poucos. Essa parte da madeira, no caso. Entendeu? De, se não me falha a memória, porta e brise. Porta e brise. Esse valor. Ele conseguiu um valor bem interessante, sabe? Então, uhum, aí tem que fazer a continha agora frente ao o orçamento global, né? Mas é uma economia relevante,
uhum,
olhando para esse acabamento, né? E, uhum, claro, mudamos também o material. A gente tinha um material que era Kumaru.
Aham, uhum, madeira.
É, e a gente foi para uma outra madeira, que eu não vou me lembrar o nome agora.
Sim, legal.
Mas o grande ponto, só para, acho que só reforçar, que nem o Matheus também, né? Mas gosto de reforçar o ponto... É, que se falou, né? Ah, beleza, agora é o momento para ajeitar processos e tudo mais. De fato, para um cara que já está, para um incorporador que já está com uma estrutura, já está um profissional, mas para a pessoa que está viabilizando o seu primeiro empreendimento ou está aí, é o momento de, cara, etapas mais simples. Nunca fez orçamento analítico? Cara, quem sabe nesse momento de mais tranquilidade, procurar um profissional, entender com que existem engenheiros orçamentistas, né, que cobram aí um valor insignificante frente ao todo de um empreendimento, independente se for no médio padrão, no baixo padrão. E, cara, ver que isso já traz uma clareza, e para uma pessoa que está nesse nível, já é um processo.
Sim.
Né? Já é um processo de começar a profissionalizar para entrar naquele ponto que o Léo falou. Cara, a incorporação tem essa vantagem, mas a margem de lucro mais gorda, né, comparada a outros negócios, cobre, né, uma má gestão. Beleza, começar a olhar para esses pontos que são detalhes, né? Cara, orçamento analítico, um bom memorial descritivo quando você está contratando um profissional de arquitetura. São pontos que, para você que está como um primeiro empreendimento, você que não está ainda na escala, não tem uma super equipe ainda, não tem uma equipe estruturada, são pontos que vão otimizar aí. Vale você olhar para melhorar, para quando você estiver surfando aí com mais estrutura, né? Você tá bem instalado, né?
Muito bom. Esse momento do mercado também, com uma taxa de juros mais alta, que ainda estamos, né, a dois dígitos nesse momento, naturalmente ele diminui a demanda, a negociação de imóveis, e isso não é ruim para você que está começando. Isso, inclusive, é um fator muito bom, porque nesse momento você vai ter condições mais facilitadas de aquisição de um imóvel, de um terreno. Você tem condição facilitada para prospecção de um arquiteto, de um profissional de engenharia, porque você tem menos demanda no mercado, eles estão com mais tempo, né? E eles estão mais flexíveis a uma parceria. Uma loja de imóveis, aconteceu com a gente isso, mais flexíveis a dar prazo, a parcelamento, a uma condição, a um valor de desconto. A gente consegue barganhar legal nesse momento, tá? Eu lembro 2018, também o mercado naquela época não tava lá muito líquido. E 2018 eu fiz negociação de dois terrenos e todos com muita facilidade de compra, assim. Um foi 10 mil de sinal de negócio para depois pagar em 90 dias mais uma parcela, era 430 mil. E aí eu consegui outro exatamente nesse mesmo modelo, um de 750 mil reais, 10 mil de sinal de negócio, 70 mil em 90 dias, parcelamento 100 vezes. Umas coisas assim que não acontecem quando o mercado está muito aquecido. Quando o mercado está menos aquecido, isso acontece. Esse é um grande benefício.
Pode ser uma percepção minha, isso olhando aqui para a nossa região, tá? Mesmo com o mercado esse ano com Selic alta, que a gente vem olhando o terreno aí o ano todo, uhum, né? Mesmo com Selic, com a Selic alta, como estava e ainda como está, eu não encontrei tanta, para o nosso perfil de produto, sim, tanta facilidade. Tá. Muito pelo contrário. Eu vejo que quem comprou o terreno para casas de alto padrão, o pessoal já está assim... Ah, a Selic está alta, não está vendendo. Tô nem aí. Comprei para vender mesmo. Exatamente. E sem preocupação nenhuma. Quer pagar? Beleza. Não quer? Então, eu vi que teve uma certa resistência para o nosso nicho aqui nesse tipo de produto. Mas vi também na comunidade muitos ali comprando, realmente dando o pezinho na porta ali, 5, 7, 8, 10% de entrada e pedalando o restante, conseguindo fazer isso em outras regiões do Brasil. Né? Isso falando realmente só da nossa.
Eu acho que isso talvez, desculpa, mas para acrescentar nisso, talvez seja uma circunstância de daqui da nossa região, cara, eu não sei. Me veio à cabeça um mentorado nosso da mentoria Alavanca Pleno, que eles estão incorporando no Rio, altíssimo padrão, 6 milhões também o VGV. E, cara, conseguiram uma negociação de um terreno assim, enfim, na estratégia do financiamento, caixa forte, facilitado. Enfim, deu negócio, sabe? Não foi tão difícil assim trazer, conseguiram se enquadrar aí nessa situação que o Léo falou, que o Léo trouxe, né?
E também tem um ponto em relação à maior resistência, talvez até flexibilização de pagamento aconteça no Brasil como um todo, mas um desconto considerável, isso não é nem normal no mercado imobiliário. E existe um fundamento do porquê isso acontece. Quem investe em imóvel não está investindo o dinheiro do dia a dia,
né?
Da reserva de emergência, dos 6 meses de liquidez na conta, que é uma boa prática de gestão financeira pessoal, né? Esse cara não está investindo o que vai comprar o feijão e arroz de amanhã. Ele está investindo o excedente a isso. O excedente do giro dele mensal, do que ele paga as contas. Ele está investindo o patrimônio. Pô, isso aqui é poupança. Isso aqui é minha previdência. E eu vou investir, ao invés de investir na previdência, eu vou em previdência privada, ou também no INSS, eu vou investir isso em imóveis. Logo, esse cara não precisa vender. Uhum. Se vier uma boa proposta, isso é o que a maioria fala quando vem uma... Olha, se for boa, não estou vendendo, mas se vier uma boa proposta, eu vendo. Claro, porque ele vai vender por uma boa proposta, acima do que ele talvez venderia, E ele vai estar com esse dinheiro em caixa para dentro de 30, 60, 90 dias adquirir outro negócio com deságio, com desconto. Então ele fez um trade bom, mas não que ele esteja buscando isso. Aquilo lá é dinheiro para ficar valorizando. Uhum. Então, supondo que 90, 95% das pessoas que compram imóveis, elas não têm a emergência ou a necessidade de liquidez no curto prazo, logo quem está comprando imóvel bate na porta de um: eu não quero vender. Pelo que tu tá me oferecendo, meu imóvel tá 1 milhão. Tu tá me oferecendo 800? Não quero, mano. É 1 milhão. Ah, mas 1 milhão eu não quero. Então vai pro próximo. É? Ele vai pro próximo. Bate. Não. Também não. O meu é 1 em 100, inclusive. Não. Vai pro próximo. Até ele achar um. Ou ele mesmo falar assim: puta, não vou conseguir menos do que isso aqui, eu vou pagar 1 milhão. Ele vai ter que juntar um pouquinho mais pra pagar. Então, pelo fato de que a grande maioria, a massiva maioria das pessoas que investem no mercado imobiliário, elas estão investindo para materializar patrimônio sem a necessidade de haver liquidez rápida. Então, quando a gente ouve as pessoas dizer assim: ah, eu não invisto no mercado imobiliário porque não tem liquidez. Então, mas por que cargas d'água você precisa da liquidez, pequeno gafanhoto? Você está pegando esse dinheiro para fazer trade? Não é o rolê do mercado imobiliário fazer trade. Tem o giro, e acontece muito, a gente vê isso acontecendo, do cara, o imóvel: ah, vou comprar agora uma casa, e ele vai lá e dá um outro imóvel em negócio, e vai fazendo essas mutretas ao longo do caminho. Sim, mas não é o foco. O foco é comprar o imóvel, deixar lá, esquecer daquilo e ganhar mais dinheiro.
Total. Né? Cara, lembrei, talvez eu já tenha contado essa história, não sei se no podcast ou no coisa. Meu pai, quando chegou na cidade, os primeiros anos que ele se mudou para a cidade onde ele está hoje, ele foi querer comprar um terreninho.
Deixa eu só fazer uma pergunta para o pessoal que tá assistindo aí. Veja o Gabriel e imagine o pai dele. Você acha que ele é um cara conservador ou um cara
agressivo?
Agressivo? O que você acha?
Agora vamos. Sugestão?
Agora vamos.
Coloquem no chat.
Que meu pai tem.
Vou. Coloquem no chat aí abaixo.
Que suéter você acha que o Gabriel usa? Um xadrezinho quadriculado ou um.
Qual que seria um outro?
Um listrado, assim, sei lá.
Algo do tipo. Ou um liso aqui, ó.
Um liso.
Puta, esse teu tá. Inclusive, tá muito. Aí,
tá elegante. Tá elegante.
Aí eu pergunto: vocês acham que o Gabriel usaria assim? Ou ele usaria aqui, ó?
Ele não vestiria,
com,
né?
Com um nozinho aqui, assim, ó.
Não vestiria, exato. Mas conta que a história do seu pai aí.
Cara, meu pai, tipo, nos primeiros anos, sei lá, nos primeiros anos na cidade, ele foi querer comprar um terreno. E aí ele descobriu de quem era aquele terreno. E era de um cartorário da cidade. O cara que tinha uma porrada de terrenos já, né? Um cartório de registro de imóvel da cidade. E aí, na cara dura, foi lá falar com o cartorário. E pediu, né? Que o senhor não quer vender aquele terreno? Ele: qual o terreno, meu filho? Qual o terreno? Não, lá no bairro tal, na esquina tal. Pá, meu filho, não lembro. Ah, sim, sim. Veio cheio de terreno, né, cara? Na cidade, dono metade da cidade. E aí: ah, sim, sim. O que que tem?
O que que tem?
Não, senhor, quero comprar, seu fulano e tal. Ah, não sei o que, não vou vender e tal. Aí: não, vende pra mim, seu Porto, quero fazer então uma casinha. E ele: meu filho, se tu me disser o que que eu vou fazer com o dinheiro, eu te vendo.
Olha só. Muito bom, cara.
Se tu me disser o que que eu vou fazer com o dinheiro,
muito eu bom, te vendo. Muito bom.
E aí meu pai tenta: compra ouro, seu Porto.
Compra ouro.
Compra ouro, seu. Ele: não, já tenho também.
Ok.
Carto horário, né, cara? Sim. Enfim, deu coisa. E, de fato, exatamente o perfil que tu falou ali, não. É o excedente, né? É o excedente, não é aquilo que precisa liquidez para girar o dia.
A Aline comentou esses dias que ela tem algumas clientes mais velhas, né? E que são muito abonadas, muito. E daí uma delas tava discutindo, às vezes, cara, sabe como é mulher? Não sei se você tem esposa também, mas a gente tem que ser o marido que ouve, né? Ouve e tem que ouvir as histórias que acontecem. Sabe quando é 9 da noite, você tá morto de cansado, você fala assim: cara, velho, eu não quero mais tomar decisão hoje, eu não quero mais... só me deixa quieto
nem
aqui.
Nem que vai jantar, né, Léo?
Não quero saber do que eu vou jantar. Não vou jantar, vou ficar sem comer. Mas aí tem que prestar, tem que ao menos fazer que você tá... Nossa, amor. Uhum. Caramba, sério? Não é possível.
Vai ter que cortar essa, se for pro ar.
E a Aline assiste. É. Né? E às vezes... Não, mas ela é muito de boa quanto isso aí, muito de boa mesa. Só que daí essa história foi que a mulher tava indignada, que a amiga tinha recebido uma proposta de um apartamento, 3 milhões e pouco, e ela falou assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não vou vender. Vou vender pra quê? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Deixa lá. Né? E nesse deixa lá, então o fundamento disso, seja do cartorário lá da cidade do pai do Gabriel, seja dessa senhora, isso é a grande parte do mercado imobiliário. Essa pessoa que está investindo, ela está investindo para deixar lá. É o buy and hold do mercado imobiliário. Hold, se existe buy and hold, é no mercado imobiliário, velho. Não é
só hodler.
Não é essa galera do mercado financeiro. E com isso, o buy and hold, né, quando a pessoa compra e segura por longo tempo, se grande parte das pessoas fazem isso, naturalmente quem quer vir comprar aquele imóvel não consegue comprar, cara. Porque ninguém está querendo vender, né? Ou não flexibilizando a negociação. E por isso que, para encerrar esse ponto, o valor dos imóveis também sobem. Sim. Porque quem está comprando não vende, né? E quem tem não vende. E quem está querendo comprar não consegue barganhar, né? E aí tem que pagar mais caro.
Mas, Léo, eu quero só olhar para o outro lado da moeda nesse momento, tá, em relação a esse ponto, que é grande parte, né? Por exemplo, a gente vai se deparar com uma circunstância como essa. O proprietário ali, talvez do lote, não quer vender. Mas o incorporador que está querendo se colocar no mercado, que está indo para o primeiro empreendimento, está analisando a demanda, ele não pode já ter um não, né? Assim, já assumir que existe um não numa negociação. Porque, de vez em quando, sim, pode aparecer. Eu não vou dizer uma barbada.
Aparece.
Né? Mas, cara, pode ser que numa dessas que tu tá insistindo, vai num, cara, não, é 1 milhão. Não vendo 800. Não, é 1 milhão. Vai ter uma que o cara pode estar precisando.
Sim, né?
Pode ter uma situação o qual o cara está precisando, e ali você tem...
Assim como leva tempo também para a decisão. Porque às vezes você vai chegar ali para o cara, vai falar, ah, vou comprar, pago tanto. O cara, não. E acabou. Aí tu vai lá, desiste, ou então acaba entrando num outro negócio que não era tão bom. Cara, passa 15 dias, o corretor te liga, o fulano lá mudou de ideia.
Sim.
Porque... o cara tem que digerir um pouquinho. Uhum. Às vezes, ele na hora ali, ele já fala não, mas ele chega em casa, aí vai jantar com a esposa, daí ele conversa com ela, aí daqui a pouco passam uns 3 dias, ela fala assim, puxa, mas...
A gente vender, a gente reforma a casa.
Isso. Enfim. Ou então, a gente tá pensando em fazer aquela viagem. Ah, vamos viajar então. Muda o negócio. Sim. As coisas vão... Eu venho aprendendo isso dia a dia, cara. Como o mercado imobiliário, ele é assim. Não é, tipo... de um dia para o outro, proposta aceita. Não, cara. Vai digerindo, sabe? A gente faz uma proposta de compra do terreno ali, que nem a gente tava com uma proposta na mesa, que se Deus quiser, né?
Olha, vamos ver se vocês vêm aqui, leia as primeiras frases aqui, mas essa é isso que seu Irineu, né?
Você não sabe nem eu. Já virou essa?
Não.
Nunca viu?
Ali eu falei pra ele, isso era 2020, 2019, né?
Beleza.
2019? E aí eu falei, conversamos ano passado, não foi a primeira frase que eu escrevi?
Sim. Boa tarde, Irineu. Conversamos início do ano passado sobre o seu lote no Aras. Isso você falando pra ele em outubro de 2019.
Aí em 2020 eu também fiz isso, né?
Em 2020 você chamou o Irineu de novo.
E também não tem interesse.
Sim, boa tarde. Não estou com planos de venda do terreno agora. A construção e sociedade não pensa em fazer. Grato.
Sim. É isso. E aí, 2021 eu não chamei. Adivinha o que aconteceu?
Ai, não.
Negociou com uma. Fez a parceria com uma construtora lá.
Ah, fez. Mas...
Cara, fiz 2019, 2020, 2018, 19, 20. 3 anos querendo comprar o terreno dele. Negociar, ou permutar, ou comprar.
Dar negócio no terreno.
Não queria.
Ele não queria.
Não queria, não queria, não quis, não quis, não quis, não quis. Aí eu comi mosca em 2021 e alguém entrou em contato e daí ele fez negócio. Então, esse ponto que o Matheus comentou, ele é muito válido, porque a dinâmica da família muda. Isso. A dinâmica do vendedor muda. Da semana para outra, né? Ele conversa com a esposa, e a esposa... Puta, mas assim, não é uma má ideia, porque veja só, se a gente vender, a gente compra um apartamento para nossa filha lá em tal lugar e deixa
agora
ele de
vez
tá indo
em quando. Vestibular,
é...
sabe,
entendeu?
Ele fala, caramba, velho, não tinha pensado nisso. Pois bem, mas eu não vou atrás dele. Você quer que venha, porque se eu for, ele vai querer barganhar, né? Então, o cara vai ficar ali. Muda de uma semana para outra. A gente não pode tomar a decisão de não pela outra pessoa, né? E as boas oportunidades, elas vêm.
Uhum.
Elas vêm, cara, elas vêm. Tem que estar no meio. Por isso, nós falamos no início do podcast, a gente reforça aqui. A prospecção de negócio, ela é ativa e semanal.
Constante.
Semanal. É. Claro, tem um momento, talvez no começo, que você só quer entrar. É, você só quer fechar um negócio. Como nós, por exemplo, hoje, a gente está prospectando terrenos para multifamiliar. Então, a gente já mapeou regiões muito boas, com uma próximo... De onde a gente quer estar, né, em região de expansão. Então, a gente achou bons terrenos. Agora, nós vamos avançar nessas negociações. É, no entanto, a partir do momento que a gente tenha essas primeiras, que o nosso filtro está um pouco menor, assim, uma negociação, flexibilidade e tudo, porque a gente quer um volume de obra, dois empreendimentos multifamiliar para lançar em 25. Inclusive, se você quer ser um parceiro nosso como investidor, como adquirir... principalmente como investidor, faz muito sentido. Você chama a gente aí, porque nós vamos... vai ter boas oportunidades para quem entrar junto com a gente no comecinho, né? Tipo uma pirâmide, sabe? Quando entra no comecinho, dá mais rentabilidade.
Não, agora tem outro nome, como é que é? Mantra? Não.
Mandala?
Mandala.
Mandala.
Meu
Mandala.
Deus.
Meu Deus.
Não, do bem, nada, do bem, do é do bem, bem, né? Tá?
Não tem nada
sempre
disso.
Sempre é, né?
É.
Não tem nada disso. É, tá, mas bom. Se quiser participar com a gente da nossa mandala...
Da magia de Natal.
Da magia. E com isso, depois de a gente permutar esses primeiros... Ou negociar esses primeiros terrenos, o nosso filtro, ele vai ser mais fininho, né? Pra passar por ele vai ser um pouco mais... a gente vai passar por um processo mais longo de análise. Mas a gente vai continuar fazendo isso semanalmente. Por quê? Em uma semana vem uma coisa meia boca, na outra semana vem meia boca, vem meia boca, vem meia boca, mas a gente vai afiando o nosso processo de análise, uma prospecção, tendo muito mais clareza dos números, do quanto vende, por quanto custa, tal.
Gerando experiência, gerando cancha, né, Léo?
Gerando cancha, para quando vier uma oportunidade ser muito claro, ser muito...
Preciso.
Pô, baita negócio. Tipo, venho... eu lembro de terrenos, os terrenos ensino método Domus, o cara fazer um estudo de viabilidade e tal, planilha, para escolher o terreno, estudo de massa inicial, isso é importantíssimo no começo. Mas eu já comprei terreno em 2019 mesmo, que eu fui com um corretor na frente do terreno e falou assim, Léo, é esse terreno aqui, tá por tanto, esse é o valor, tá? Eu falei, puta, beleza, esse terreno aqui ele tem... Tanto por tanto, eu consigo fazer uma casa de tanto, que custa tanto e vai ser vendida por tanto, tal. Entendi. Manda tal proposta pro cara. E foi assim que comprei o 33, lá nesse mesmo condomínio. Né? Com 10 mil de entrada, com 70 mil em 90 dias, com parcelamento em 100 vezes de 8 mil por mês. Foi 880 mil a negociação. 880 mil reais. Hoje estaria 3 milhões e meio terreno desse. Loucura, né? De 2019 para cá.
Isso foi, não?
Logo, se nós olharmos por esse aspecto, você deve fazer a mesma coisa, né? Essa prospecção ativa, ela vai fazer com que você desenvolva sensibilidade para quando tem uma boa oportunidade.
Sim.
Porque às vezes você está esperando o melhor momento para começar. Ah, não é 2024, vou esperar um pouco mais. Só que se você espera um pouco mais e você não entra, você perdeu a oportunidade de aprender na prática todo o processo. Errando, acertando, desenvolvendo a tua sensibilidade. Quando chegar, teoricamente, o melhor momento, você não tem a sensibilidade desenvolvida para você saber se é o melhor momento.
Isso. Aí, em vez de estar gerando a sensibilidade enquanto está aquecendo, você vai gerar a sensibilidade quando o negócio está fervendo.
É tipo querer surfar a onda. A onda está perfeita hoje. Vou lá aprender a surfar. Não adianta, você não sabe nem remar, não sabe nem parar em cima da prancha, sabe furar a onda. O que adianta?
E isso não... A gente está falando de terrenos e tudo, mas serve também para investidores. Da mesma forma, aquela questão da tomada de decisão da família ali, da mesma forma. Estou para dizer que dois investidores ali que eu fechei foi dessa forma. É, há meses prospectei, não estou no momento. Ok, tudo bem, depois eu entro em contato. Às vezes ia ter uma pessoa que ia pegar e falar, putz, não. E já descarta o cara da lista. Já descarta. Não é assim. Ele disse um não naquele momento. Mas beleza, vou chamar ele depois. Passa um mês, eu dou um toquezinho de novo. Ou não de novo. Tudo certo e tal. E começa a puxar alguma coisa. Tem um deles ali que tá com um apartamento para venda. Assim que vender, ele pensa em investir. Cara, eu tô aqui, ó.
Sim.
Eu tô aqui porque eu sei que no momento certo, pô, vai vender? Beleza. Vem cá, vamos junto. Então, assim, se eu simplesmente digo, ah, tomei um não e esqueço o cara, tiro o cara da lista, descarto, uma hora ele vai estar com recurso na conta procurando algum produto para investir e ele vai investir em outro lugar, entendeu? Então, para quem vai viabilizar, vai fazer o primeiro, tomou um não agora, tudo certo. Deixa em stand-by, mas não deixe de fazer um follow-up, tipo, a cada mês ou a cada 2 meses. Conversar, tipo, ó, levanta a bandeirinha, tô aqui, e com certeza você vai estar fazendo algumas boas captações. Nossa, dessa cara, forma.
Muito assertivo esse ponto, porque eu também perdi um time, Léo, com um investidor que naquele momento também estava se desenrolando um ponto, e aí gerou a liquidez, e aí o que a pessoa foi lá e fez? Em vez de comprou terreno.
Uhum.
Em vez de estar investindo conosco. É. Então, essa manutenção, né, de um contato e entender, seja para um cliente que vai vender, comprar o empreendimento, ou para você comprar o terreno, ou para trazer o investidor, essa manutenção constante que nem tu trouxe aí, cara, é essencial.
Sim.
Exatamente. Então, que sirva de aprendizado para você recuperar os teus contatos antigos aí, porque a gente sempre está captando, ainda mais agora, para multifamiliar também, um volume maior, seja apartamento, seja entrando junto com a gente no modelo de negócios, né? O volume financeiro vai para um outro nível, né? E por falar em investidores também, um ponto para você analisar em 2024. Será que vale a pena ainda trazer um investidor na estrutura ensinada lá no Método Domus? E tem dois pontos que você deve analisar. Um, mais uma vez, é o aprendizado, outro é o retorno financeiro. O aprendizado e estruturar a tua empresa para crescer é sempre o melhor caminho para você trazer investidores. Se você fizer sempre na pessoa física, você não gera lastro na tua incorporadora. Agora, trazendo investidores em 2024, você já vai começar a sentir mais facilidade de captar recursos, que foi em 2023. Pelo simples fato de nós estarmos com uma taxa Selic a 13,75, com algumas rendas fixas pagando 15% ao ano, e o cara só olha os 15%, mas não olha os descontos, né? Então, pagar mais do que 20% na participação de um empreendimento imobiliário é osso, tá? Não recomendo que faça. 20% é o máximo. Porque senão depois você vai desidratar muito a sua margem. Fazendo captação gradativa, tá? Para fechar a conta, não capte tudo de uma vez. Se tu captar tudo no momento zero, você vai pagar muito participação de lucros para ele do que se você captar 6 meses depois a necessidade para os meses seguintes.
Né? Acho que dá só uma pincelada, Léo, sobre a captação gradativa. Boa. Porque o pessoal confunde muito na comunidade a captação gradativa com captação parcelada.
Tá brincando.
É. Então, tipo assim, quando a gente às vezes fala assim, cotas de 100 mil, beleza, eu vou captar os 100 mil desse investidor, só que eu vou parcelar esses 100 mil em 10 vezes de 10 mil.
Não.
Entendeu? Então, o pessoal confunde isso e daí, cara, você tá correndo um grande risco de inadimplência, de, enfim, às vezes, quem honrou com 100 mil, às vezes, quem integralizou 100 mil e o outro que tá pagando parcelado deixa de pagar, prejudica, às vezes, pode prejudicar o andamento da obra, entendeu? Pode travar e aí complica. Então, captação gradativa não é captação... Primeiro, não recomendamos fazer captação parcelada, justamente pelo risco de inadimplência. E captação gradativa é, se são cotas de 100 mil e o empreendimento custa 1 milhão, 10 cotas de 100 mil, ao invés de você pegar 1 milhão ao momento zero, eu vou tirar 90 dias... Vou captar em 90 dias ou 120 dias, a minha meta é captar 1 milhão e daí eu começo o empreendimento. Não. Faça uma fragmentação, vou captar 30% do empreendimento para startar ele. Faça a captação, inicie e de acordo com o teu fluxo de caixa, você vai captando mais cotas ao longo, no decorrer da obra, É, sendo que é interessante, né, Léo, um sprint ali, é, quando bater uns 50% de obra, fazer um 50-60, fazer um sprint para captar o montante para finalizar e entregar o empreendimento. Porque quando você passa ali dos 60%, já fica mais difícil. Porque o investidor vai ficar um espaço muito curto de tempo. Então, às vezes, não vale a pena ele tirar 100 mil de onde está alocado para poder colocar e ter uma rentabilidade em 6 meses, por exemplo.
Sim.
Mas a captação gradativa, só para a gente não fugir muito, uhum, é isso. Tá? É você ir captando cotas integralizadas no valor total durante a construção. Tá?
Exatamente. Porque aí você vai pagar juros pra, na participação proporcional ao período que ele investiu. Então, se o teu empreendimento vai levar 18 meses o ciclo total... Se você captar 1 milhão no momento zero a 20% ao ano, você vai pagar 30% sobre 1 milhão, 300 mil em 18 meses. Mas supondo que você capte 500 mil no primeiro, não seria nem isso aí, talvez 300 mil no primeiro semestre, 500 mil no início do segundo semestre e o saldo restante ali de 700 mil no... É 1 milhão, né? Enfim, um valor proporcional, você vai pagar juros conforme o avanço da construção. Né? Esse 1 milhão você não precisa tudo no momento zero, esse é o ponto. E não, certo, parcelar a cota e sim pegar integralizada. Show de bola. E, enfim, esse podcast aqui é mais curto, é justamente para te dar o ânimo, a injeção que você precisa eventualmente para dar teu primeiro passo na incorporação no próximo ano e dizer que nós estamos fazendo isso. Né? Então, sim, não é incongruência, muito pelo contrário, nós estamos escalando. Inclusive, no podcast, uhum, da semana que vem, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre qual que é o nosso modelo de negócio para o próximo ano, o que a gente pretende fazer, né? Um planejamento para que você possa se inspirar, usar insights, ter algumas ideias, né? Ou sobre o que a gente está fazendo para que você possa utilizar essa mesma metodologia, esse mesmo... estratégia aí na sua região, tá? Porque afinal aqui a gente faz, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? A gente mostra a cobra que a gente matou, né? Não vou mostrar pau, não tem porque mostrar pau, né, velho? A gente mostra a cobra. Matou a cobra, mostra a cobra.
Muito bom.
Você não acha, Vini?
Não é? Muito bom.
Ou você prefere o pau? Melhor cobra ou melhor pau?
Muito bom, muito bom.
Fechou, pessoal. Muito obrigado,
gente,
aí.
Obrigado.
Mais uma vez, feliz obrigado pela companhia sua o ano todo aí.
Sim.
Foi um ano incrível para nós. Espero que tenha sido para você também. E esperamos você durante 2024 inteiro aí, compartilhando com a gente um espacinho da nossa semana, dando risada, falando umas asneiras
aí, também, né?
Mas trazendo conteúdo relevante para que você possa implementar nos seus empreendimentos. Fechou?
Valeu, obrigado, gente. Mateus, obrigado, Léo. Obrigado, pessoal.
Mateus, pela parceria também aqui no podcast. O Vini aí, sempre atrás das câmeras aí, fazendo isso aqui acontecer. A estrela é o Vini aqui.
Estrela, né?
Exatamente. Com certeza. Faz o podcast acontecer. Tamo junto.
Valeu, gente. Feliz Natal para todo mundo aí.
Valeu.
Deus abençoe.